Espaço Experimental está apresentando um programa especial sobre os videogames. Neste bloco, falaremos um pouco dos benefícios e problemas provocados por jogos eletrônicos. É inegável que um número cada vez maior de jovens e de adultos em todo o planeta experienciam a prática de jogar videogames. A popularização dos games alterou intensamente na sociedade as ideias de sociabilidade, competição e colaboração. Essas alterações sociais tiveram fatores positivos e negativos. Marcos Nicolau, professor do Departamento de Comunicação Social da UFPB, tem pesquisas na área de jogos. O professor está escrevendo um livro Ludosofia, A Sabedoria dos Jogos, e explica as possibilidades cognitivas proporcionadas pelos games.
O jogo tem em sua origem não só no processo civilizatório, mas na vida de cada um, essa etapa de psicomotricidade, de habilidades corporais e mentais, depois a questão da percepção enquanto socialização, convívio com regras, com a perda, com a vitória. Mas a gente também começou a encontrar uma outra dimensão, que é a dimensão da metáfora. Todo jogo é uma metáfora da vida. Então ela permite uma apropriação muito mais profunda do que é a existência, inclusive nesse contexto não só ético, universal, mas também da própria relação pessoal com as virtudes, né? Então, além da parte da psicomotricidade, das habilidades físicas e mentais, e além da socialização através das regras, existe em todos os jogos a dimensão da sabedoria e virtudes, que é exatamente o que a ludosofia vai propor.
Os jogos eletrônicos, por constituírem uma mídia, um canal de comunicação direta e interativa, despertam um interesse educacional e didático. Pesquisas científicas relacionadas à contribuição de novas tecnologias para a educação são alternativas importantes para o processo de ensino. A aprendizagem de uma língua estrangeira é uma possibilidade muito evidente nos games. Em função de muitos jogos serem produzidos em outro idioma, funcionam não só como entretenimento, mas também como uma forma de aprendizado. O professor Marcos Nicolau explica como os pais e professores podem usar os videogames com fins educacionais.
Na prática, o que acontece? O professor, todos os professores, os pais, podem fazer um uso muito mais amplo e muito mais aprofundado dos jogos e de todos os tipos de jogos, desde os jogos de tabuleiro, como dama, xadrez, dominó, pega-vareta, cartas, passando pelos jogos populares, infantis, indígenas, passando pelos jogos mentais, enigmáticos, as dinâmicas empresariais, e principalmente hoje, jogo eletrônico, jogo moderno, como o RPG, né? Na prática, o professor, tanto o professor como o pai ou a mãe, podem trabalhar com a criança a partir dessa motivação pela diversão, práticas que fazem com que os alunos não só usem os jogos para melhorar seus conceitos dentro das disciplinas ou então vivenciar aspectos de higiene mental, mas além disso para trabalhar as suas virtudes, o caráter, as suas posturas diante das relações que ele encontra ali entre o jogo e a trama social ou a trama com o mundo inteiro, né? Se usa muito o jogo na escola para trabalhar situação-problemas, né? O professor tem um problema, quer seja de matemática, de física, de ciência, da área de geometria ou outras, então ele escolhe jogos e coloca em prática atividades com jogos onde a criança, o adolescente, o aluno, enfim, vai fazer todo um trabalho, né, de desafio, experimentação, tentativa e erro, de cálculos, anotação, para ele aprender essa etapa mais prática, mais disciplinar. Então, esse é o uso pedagógico dos jogos. Agora, Com relação à dama, o jogo de dama permite uma metáfora, uma analogia com a vida. Por exemplo, na dama como na vida, você só dá um passo de cada vez. Na dama como na vida, se você der um passo errado, não tem como apagar ou voltar, mas você pode corrigir o passo na outra etapa. E na dama como na vida, quando você chega na oitava coluna, você adquire o direito de ir para onde quiser, que é quando você alcança sabedoria.
Estudantes e professores da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, estão desenvolvendo um game de RPG chamado Tríade. Esse jogo, que será lançado em agosto de 2008, consiste em um RPG ambientado na França do século XIX. O objetivo do game é ensinar a história da Revolução Francesa de uma forma lúdica e muito mais interessante. O professor Marcos Nicolau comenta a utilização do RPG como prática educativa.
O que a gente sabe que tem é que são jogos, vários jogos de videogame, que são muito educativos, principalmente aquele que tem essa base de RPG, né, onde há toda uma simulação de uma história, de um espaço, pode ser de uma época, com fortificações, construções, planejamentos, estratégia, onde professores aproveitam esse aspecto e usam para inserir em contextos de suas disciplinas, não é? Então, vários jogos que tem aí, vários tipos de jogos de videogame, como eles ajudam o aluno adolescente a desenvolver não só habilidades manuais, psicomotoras, mas também cognitivas, eles exigem um pouco de conhecimentos às vezes até científico. E aí professores aproveitam isso para, em determinada etapa da sua aula, da sua disciplina, incluir isso como uma prática importante. Até mesmo porque eles vão exigir o quê? A vivência, o relacionamento, o envolvimento emocional, além da cognição, calcular, planejar, definir estratégias, né? Então, eles podem ser parte de disciplinas.
O ato de entreter possui em sua acepção lexicográfica, além da ideia de diversão, a noção de retenção e a de engano, logro, disfarce. A maioria dos videogames consegue, de fato, manter seus jogadores se divertindo normalmente por um bom tempo. A polêmica maior em relação aos videogames gira em torno dessa última acepção de engano, o vício provocado pelos jogos eletrônicos. A professora Sônia Pimenta, do Centro de Educação da UFPB, que pesquisa a área de educação em novas tecnologias, esclarece os problemas sobre a prática excessiva de jogar videogames.
Eu creio que essa questão dos jogos como uma possibilidade de viciar crianças e adolescentes, ela é uma questão que já foi, digamos, objeto de preocupação em outros períodos da nossa história, né? A televisão já passou por essa crítica, as histórias em quadrinhos, né? E hoje a gente vive esse momento dos games, da internet, né? E, na minha opinião, realmente, eu acho que a maior perda que se tem quando uma criança passa todas as suas horas livres em frente a um computador é o fato dela, além de deixar de vivenciar processos de socialização que são realmente mais satisfatórios no embate real, não é? Na medida em que expõe melhor a subjetividade e vivencia melhor a subjetividade do outro também, tem a questão da fruição de outros meios físicos e de outros meios mediáticos também, né? Como, por exemplo, o cinema, que tem toda uma mística, né? A sala escura, você ali em contato com aquela realidade, até mesmo o rádio, que você dança, faz outras coisas, se informa. Então, tem outras mídias nas quais as crianças, os adolescentes, eles devem, eles têm o privilégio de estar podendo usufruir, né? De poder usufruir no mundo pós-moderno, contemporâneo, que seja. E quanto ao papel dos pais, esse sim, eu acho que é objeto de forte reflexão, porque cada vez mais, né, nós temos pais que não acompanham a vida de seus filhos, né? E como qualquer outro tipo de vício, né, são os pais quem devem, de fato, indicar os malefícios, oferecer outras opções, restringir o uso, né, e fazer com que o jovem, o adolescente, tome outros olhares em relação ao computador, ou à internet, aos jogos como tudo. Porque é um ditado já, né, muito antigo, mas tudo que é demais é erro, né? Então a questão acho que passa um pouco por aí, não é? Não é a internet, os jogos, ou seja, as tecnologias digitais, elas em si não são más nem boas, né? Mas realmente é o uso que se faz dela é que deve ser objeto de nossa preocupação.
Ao se apresentar como uma nova mídia, o videogame sintetiza e modela os modos de pensamento do homem e da sociedade pós-moderna. Os jogos de videogame conseguiram difundir-se em escala mundial por meio de sua reprodutibilidade técnica. Consistem hoje o mercado que mais movimenta dinheiro em todo o mundo. Os avanços no futuro serão enormes, e a tendência é que outras mídias também busquem a interatividade proporcionada pelos games. O programa de hoje foi produzido, editado e apresentado por Paulo Henrique Serrano, professor orientador e jornalista responsável, Carmélio Reinaldo, gravado no estúdio do Departamento de Comunicação da UFPB. Um bom dia e até o próximo sábado.
A Rádio Tabajara AM apresentou Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB. A veiculação desse programa é resultado de convênio de cooperação entre a Rádio Tabajara Superintendência de Radiodifusão e Universidade Federal da Paraíba.